Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Cultura Os Palmares. Hoje, sábado, dia 15 de agosto de 2009, estamos iniciando com muita paz e harmonia mais um programa Fonte de Luz. Um programa trazendo até vocês uma parceria maravilhosa entre a Rádio Cultura e o Grupo Espírita Obreiros da Caridade, que fica ali na rua Coronel Inácio, número 447, pertinho ali da Escola Professora Daltabir Lins. E hoje a gente começa com um convite. Convite a todo mundo que estiver nos ouvindo aí, que possa participar amanhã na cidade de Água Preta. O Núcleo de Estudos Espíritas Mensageiros da Paz vai estar promovendo um seminário cujo tema é muito interessante, é homossexualidade na visão espírita. Então, o seminário amanhã vai se realizar a partir das 14 horas e até às 17h30, se eu não me engano. Vamos ter três palestrantes falando sobre a homossexualidade na visão espírita e vai ser realizado ali no, na Secretaria de Agricultura do município de Água Preta. Então, somente lembrando, amanhã, dia 16, amanhã domingo, às 14 horas, na cidade de Água Preta, na Secretaria de Agricultura, no auditório da Secretaria de Agricultura, vai estar sendo realizado um seminário pelo Núcleo de Estudos Espíritas Mensageiros da Paz sobre homossexualidade na visão espírita. Então, fica o convite aí para todo mundo que queira conhecer um pouco mais sobre esse tema tão discutido, né, tão deflagrado dentro da nossa sociedade, sobre como o Espiritismo verifica a homossexualidade, à luz do Espiritismo, quais seriam as causas, as possíveis causas da homossexualidade, quais são as consequências e coisas desse gênero. Então, fica o convite aí para todo mundo que queira comparecer amanhã às 14 horas, lá na cidade de Água Preta. E hoje, só para a gente manter a tradição, vamos pedir ao nosso querido amigo Cícero que coloque ali uma mensagem muito bonita.
Sábio dos sábios. Numa noite que se perde na poeira do tempo, uma estrela de primeira grandeza brilhou no firmamento. Possuidor de um conhecimento jamais igualado até os dias atuais, esse sábio dos sábios ficou conhecido por todos os povos como Jesus Cristo. Ninguém até hoje sabe o que ele sabia, nem faz o que ele fazia. Enquanto os astrônomos sondam os espaços procurando provas da existência de vida em outros planetas, ele, profundo conhecedor do universo, há 2000 anos afirmou: na casa de meu pai há muitas moradas. Enquanto os meteorologistas procuram as causas dos fenômenos climáticos, ele, como quem conhecia as leis que regem a natureza, ordenou à tempestade que se aquietasse, e assim se fez. Enquanto os modernos fisiologistas sondam as moléculas do corpo humano para conhecer-lhes as peculiaridades, ele, utilizando-se da vontade, reconstituiu tecidos carcomidos pela lepra, dizendo simplesmente: quero ser limpo. Excelente físico, desafiou a lei da gravidade andando sobre as águas, proeza que até agora nenhum cientista ousou imitar. Geneticista hábil, esclareceu que o que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Falou com sabedoria dessa dualidade humana, esclarecendo que o espírito sopra onde quer, e ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Psicopedagogo jamais igualado, usou os mais excelentes métodos de educação, ensinando com maestria incomparável. Psicoterapeuta em comum, atendia com eficiência a intimidade das criaturas, balsamizando com ternura os corações dilacerados pela dor. Falava em sua língua pátria e todos, vindos das mais variadas procedências, o entendiam. Mais importante, falava ao ar livre para centenas de espectadores e todos o ouviam, sem utilizar-se dos aparelhos de amplificação da voz hoje conhecidos. Poeta divino, fez vibrar as cordas mais sutis da harpa viva do coração humano, cantando as bem-aventuranças eternas. Médico em comum, restituiu a visão a cegos, curou paralíticos do corpo e da alma, restabeleceu a esperança aos desalentados. Magnetizador excelente, com um simples gesto, reanimou pessoas dadas como mortas. Orador incomparável, impressionou os doutores da lei com suas palavras lúcidas e coerentes, despertando temor e admiração ao mesmo tempo. Anunciado pelos antigos profetas, ele foi o Messias que veio trazer luz às trevas da ignorância e alento aos sofredores sinceros. Hoje como ontem, continua ressuscitando corações tomados pela morte da indiferença e do amolentamento, enviando seus prepostos aos círculos de dor e incompreensão. Jesus é e continuará sendo o maior de todos os sábios. Incansável, ele continua repetindo o sublime convite. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Jesus é o modelo da perfeição moral a que o homem pode aspirar na Terra. Criado muito antes que a humanidade terrestre, veio ensinar o caminho que conduz à felicidade, por já tê-lo trilhado. Nesse sentido, é que o apóstolo João anotou no capítulo 8, versículo 58, o que Jesus mesmo afirmou: antes que Abraão existisse, eu sou.
Essa mensagem é muito profunda porque, embora todos nós que nos dizemos religiosos ou que tenhamos uma religião, ou que vamos à igreja, à missa, ao culto, ao centro espírita, à casa de candomblé e assim outros, nós dizemos que conhecemos Jesus, nós dizemos que buscamos Jesus, nós dizemos que seguimos Jesus, mas muitas vezes nós não fazemos nada disso. Muitas vezes nós simplesmente falamos com a boca e o nosso coração não compreende. Nós falamos com a boca e o nosso coração esquece. É muito interessante quando a gente analisa essa mensagem, quando ela nos dá o perfil de Jesus, tudo que Jesus fez, quer dizer, tudo não, uma parte, uma lembrança pequena das coisas que Jesus fez, das maravilhas que ele fez aqui na Terra, e nós buscamos assim ainda compreender o que era Jesus, ou quem era Jesus, porque ainda hoje, como ele diz no começo da mensagem, tão profunda, nós buscamos esse Jesus para a gente seguir, para ele aliviar nossas feridas, para ele curar as nossas dores. Nós buscamos esse Jesus para que ele diga palavras que vão nos confortar, e muitas vezes nós não encontramos esse Jesus. É muito interessante que essa busca que nós fazemos, ela segue no caminho errado. Nós, na maioria das vezes, seguimos a nossa busca no caminho diferente. Eu me lembro de uma frase de Jesus que eu acho muito profunda, embora bastante simples, quando ele diz que não é o que entra pela boca que suja o homem, mas sim o que sai, porque o que sai da boca vem de dentro do seu tesouro, do seu coração. Jesus nos mostra com essa pequena palavra qual a importância, como é tremenda a importância, não do que está externo, não do que está fora de nós, não do que nós podemos ouvir, ver, sentir com os sentidos físicos da matéria, mas sim daquilo que está dentro de nós, daquilo que nós temos em nosso coração, daquilo que nós trazemos dentro do nosso eu íntimo. E nós esquecemos isso, nós buscamos realizar os nossos ensinamentos, nós buscamos realizar nossos anseios, as nossas realizações maiores externamente. Nós não lembramos que o nosso maior tesouro está dentro de nós. E é interessante que foi isso que Jesus nos mostrou. Era isso que Jesus queria nos mostrar, que nós fizéssemos essa viagem para dentro de nós, porque enquanto nós fizermos uma viagem para fora, buscando prazeres, buscando riqueza, buscando coisas materiais, buscando locais, buscando cargos, buscando bens, enquanto nós fizermos essa viagem para fora, nós estaremos encontrando o mundo. nós estaremos encontrando a vida, nós estaremos encontrando as coisas das sensações, as coisas que falam ao nosso mundo material, ao nosso corpo físico. Mas quando nós fazemos a viagem para dentro, quando nós fazemos a viagem buscando nos conhecer, buscando conhecer o meu eu, o meu íntimo, aquele que está dentro de mim, nós começamos a encontrar aqueles que nós realmente somos. E essa é a viagem que nós precisamos fazer, porque é essa viagem que mostra o caminho real, a verdadeira, o verdadeiro sentido que nós devemos ir para dentro e não para fora. É muito bonito quando a gente pergunta o que é Jesus, quem foi Jesus. E o Espiritismo vem nos dizer, o Espiritismo nos explica, Jesus foi um homem. Foi um filho de Deus como eu sou, como você, meu querido amigo ouvinte, é. Como todos nós somos filhos de Deus. Só que Jesus foi um filho de Deus diferenciado. Ele foi um filho de Deus que seguiu os ensinamentos do Pai. Ele foi um filho de Deus que seguiu aquilo que ele pregava. Jesus fazia o que ele dizia. Diferente de nós pregamos o amor, pregamos a compreensão, pregamos o perdão, mas quando chegamos em casa, brigamos com a mulher, brigamos com o menino, batemos em alguém e tal, e fazemos tudo aquilo que nós dissemos que não é para fazer. Nós pregamos a união, pregamos o perdão, mas vamos à praça pública dizer que o nosso irmão, que é de outra religião, está errado, está condenado no inferno. Nós pregamos uma religião de paz, de amor, mas estamos dispostos a brigar se a pessoa que está ali na frente não aceitar a minha religião. E Jesus não fazia isso, Jesus simplesmente compreendia. Jesus simplesmente vivia, Jesus era um espírito tão avançado, ele tinha uma certeza tão plena daquilo que ele vivia, que ele disse pra gente: nenhuma ovelha se perderá, nenhuma ovelha vai escapar do meu redil. Todos nós um dia estaremos próximos a ele. E aí ele nos diz: porque eu sou o bom pastor. E o bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. É muito interessante quando ele se coloca como pastor e a nós como ovelhas. As ovelhas são aquelas que seguem o pastor, são aquelas que seguem o caminho, seguem a orientação que ele precisa, que ele dá, aquela orientação que muitas vezes as ovelhas não conhecem, aquele terreno em que elas estão pisando. Essa orientação é a orientação que Jesus entrega para a gente, é a orientação que Jesus entrega, e não somente na doutrina espírita, que tem 150 anos e vem revivendo alguns ensinamentos de Jesus na sua base, na sua prática, ensinamentos primitivos de Jesus, como simplesmente o amor, a caridade, a compreensão, o perdão, mas aqueles ensinamentos mais profundos do autoencontro, do autoconhecimento, de olhar para dentro de nós. Porque quando Jesus fala que aqueles que fazem os hábitos exteriores, as missões exteriores, são sepulcros caiados de branco por fora, porém podres por dentro, o que é que ele está querendo nos dizer com essa afirmação? É uma afirmação muito profunda, é uma afirmação muito dura, é uma afirmação que reflete a realidade, sim ou não. Precisamos parar para analisar, estamos nós também sendo sepulcros caiados? Estamos nós também falando, pregando, aparecendo para os nossos irmãos, fazendo alguma coisa? E por dentro com pensamentos errados, com pensamentos escusos, com sentimentos de maldade, com sentimentos de raiva, de inveja, estamos nós assim também? Então aí ele diz pra gente, é muito melhor que antes da gente chegar na casa de Deus, se a gente souber que tem alguém que tem alguma coisa sobre ele contra nós, ou nós contra ele, que nós o procuremos. E que nesse momento peçamos perdão ou perdoemos, porque é muito melhor fazer isso do que ir pra casa de Deus, ir pra casa de oração, ir pra igreja, pro culto, pro centro espírita, pro batuque do candomblé, com aquela maldade no coração, aquela coisa errada no coração. Jesus sabia de tudo isso, sabia o que nós fazíamos, Jesus sabia o que nós faríamos, porque ele também já havia passado por isso. É muito interessante, porque na maioria das religiões nós temos uma orientação de que Jesus é um pedaço de Deus. E o Espiritismo nos orienta que se isso fosse assim, Deus estaria incompleto. Então, na verdade, Jesus não pode ser um pedaço de Deus, ele é um filho de Deus, um filho predileto, talvez, aqui na Terra, um filho obediente, um filho que segue os ensinamentos do Pai, um filho que é tão bom que volta para cá, depois de ter alcançado a perfeição, para ensinar aqueles irmãozinhos dele mais atrasados, que somos nós. Esse filho de Deus se fez homem, porque Jesus se fez homem conosco, para provar que nós podemos também vencer os nossos desafios. Jesus venceu os desafios dele. Como foi que Jesus venceu os desafios dele? Fazendo o que ele dizia, fazendo o que ele pregava. E aí vem a doutrina espírita consoladora de Jesus e nos ensina, nos mostra, nos orienta através de comunicações maravilhosas do mundo extrafísico para o mundo físico, do mundo espiritual para o mundo carnal, através de uma faculdade que é humana, que não é do espiritismo, mas de todas as pessoas, chamada mediunidade, receber comunicações mostrando que aqueles espíritos que seguiram os ensinamentos de Jesus de verdade, em seu coração, todos os dias, parando, pensando, orientando, ajudando seus irmãos, se ajudando, eles estão numa sensação boa no mundo espiritual, eles estão lá, continuam trabalhando pelo bem, continuam auxiliando, continuam na alegria. Mas aqueles que, como nós, têm tantos defeitos, aqueles que muitas vezes aparentam uma coisa e faz outra, aqueles que muitas vezes até por maldade buscam a vingança, a dor, o prejuízo, esses espíritos estão em sofrimento. Tem uma obra muito bonita de um sábio chamado Allan Kardec, chama-se O Céu e o Inferno. Mas independente do que ela traz sobre detalhes do céu e detalhes do inferno, que não cabe aqui agora, ele tem uma segunda parte desse livro chamada A Parte das Declarações. E ele traz para qualquer um de nós escutar as declarações de espíritos do mundo espiritual através da mediunidade, mostrando o que eles tinham de alegria para aqueles que foram seguir os ensinamentos de Jesus, a mensagem de Jesus, e o que eles tinham de sofrimento, de dor, de desamparo, para aqueles que seguiram apenas os instintos materiais, os instintos do sexo, os instintos do vício, os instintos da raiva, os instintos da dor, da cólera, da ira. Porque tudo isso, tudo se aplica na nossa psique, na nossa psique, como queiram, tudo se aplica aos nossos instintos, aos nossos desejos, aquelas vontades que muitas vezes nós temos de fazer alguma coisa quando sabemos que é errado. E aí vem a psicologia e nos explica que isso aí faz parte do homem, concordo plenamente, mas Jesus nos dizia, orai e vigiai. O que é vigiar, minha gente? Quando a gente pensa em vigiar, na maioria das vezes a gente pensa naquele cidadão que guarda a minha rua e sai de noite apitando, passando para mostrar que está ali, e que eu pago no final da semana, no final do mês, um dinheiro para ele, porque ele está vigiando a minha rua. Mas vigiar é muito mais do que isso. Vigiar é prestar atenção a, vigiar é tomar conta de. É tomar conta de quê? Quando Jesus mandava nós vigiarmos, ele mandava nós nos vigiarmos, vigiarmos a nós mesmos, aos nossos pensamentos. Sabe por que os pensamentos? Porque os pensamentos, eles geram sentimentos. É muito interessante. Quando eu penso mal a respeito de alguém, ou quando eu penso bem a respeito de alguém, eu começo a sorrir ou começo a ficar com raiva. Porque aquele pensamento está alimentando meu corpo, alimentando meu coração com aquele sentimento que está se gerando. Aquele pensamento bom ou aquele pensamento ruim vai gerar um sentimento dentro de mim. E esse sentimento vai gerar uma ação, porque a partir do momento que eu penso sobre determinada situação, eu sinto aquela situação boa ou má dentro de mim, aquele sentimento tem que explodir, tem que sair para algum lugar, e essa explosão é a ação. Então a gente vai agir bem ou mal de acordo com aquilo que nós pensamos. Por isso que Jesus dizia, o bom homem tira o seu tesouro do que há de bom em seu coração. Por isso que ele dizia, ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir, vejam aqueles que têm ouvidos para ver. Porque é muito profundo as palavras simples de Jesus, mas quando nós paramos para analisar o sentido dessas palavras, nós começamos a entender aquilo que ele queria nos dizer, aquilo que ele queria nos transmitir. Muitas vezes Jesus nos alerta, muitas vezes ele diz, orai e vigiai. O orai é porque nós precisamos estar sempre em contato com o mundo espiritual superior. E para que nós entremos em contato com o mundo espiritual superior, que é assim que eu chamo, mas quem quiser pode chamar de céu, pode chamar de anjo da guarda, pode chamar de guardião, de espírito guia, pode chamar de Deus, de santo, do jeito que quiser. Mas quem quiser entrar em contato com essa entidade boa que toma conta de você, tem que orar. Tem que sentir, soltar o coração numa oração de amor, de paz, de caridade, de tranquilidade. Agradecer por um bom dia, pedir desculpas quando erra, solicitar, pedir, que a gente pode pedir na oração, claro que a gente pode, pedir que tudo dê certo, pedir que a coisa melhore, pedir que apareça uma solução. Esse esse sentimento, muito mais do que palavras, nos diz o livro dos Espíritos, um bom sentimento vale mais do que 1000 palavras, quando não ditas de todo o coração. Por quê? Porque tem vezes que a gente está tão triste, ou tão alegre, que a gente não tem nem palavras para falar. Então a gente cala e deixa o sentimento sair, deixa o coração gritar, deixa o coração falar, porque a linguagem do coração é a linguagem do universo. Por isso que Jesus dizia, orai. Orai, orai incessantemente, orai todos os dias, estejamos em contato com esse lado bom que existe dentro de nós, que possa nos chamar de Deus, oremos a Deus, peçamos a Ele, agradeçamos a Ele, mas estejamos em contato com Ele, porque isso nos é necessário, e vigiai. Porque vigiar é o ato que vai nos levar a seguir os passos de Jesus. É muito fácil quando alguém me faz uma raiva, eu ficar com raiva dele e querer ir lá fazer o troco. Mas aí eu me lembro das palavras de Jesus, que dentro da doutrina espírita nós explicamos o porquê que ele disse isso. Quando ele diz, amai ao teu inimigo, fazei o bem àquele que te persegue, que te calunia. Amai ao teu inimigo. É muito difícil amar o inimigo. Será que Jesus estava querendo que eu amasse aquela pessoa que me fez bem, como eu amo um filho, como eu amo uma esposa, como eu amo um pai ou uma mãe? Só se ele fosse maluco, ele não tinha condição de dizer isso. Hoje, depois de 2000 anos, a psicologia vem nos trazendo aquilo que o Espiritismo está nos dizendo há 150 anos. A psicologia traduz o amar aos inimigos de Jesus como um comportamento. É, porque é muito interessante, né? A ciência descobriu que amar não é sentimento, amar é comportamento. Por que amar é comportamento, João? A gente pode até se perguntar, porque o amor ele vai ser reflexo, o sentimento vai ser reflexo daquilo como nós nos comportamos. É amor não desejar o mal a alguém. É amor não desejar a vingança. É amor não fazer o mal a alguém. É amor porque você está respeitando, você está cuidando, você está deixando de fazer o mal. Isso é amor, nos explica a psicologia. E a doutrina espírita vem nos dizendo isso há 150 anos, dizendo que nós deixemos de lado os interesses da vingança e busquemos atrair para nós os interesses do amor, porque através dos atos, através daquilo que nós fazemos, nós estamos modificando o nosso interior. E a modificação interior é aquele passo, aquele processo, aquele fenômeno que vai nos dar o espaço para crescermos espiritualmente, moralmente, intelectualmente e, enfim, como pessoas. É muito interessante quando a gente lê alguma coisa sobre a vida do Buda, o pessoal diz, ah, o Buda era um iluminado. Aí a gente fala sobre algum outro sábio, um Gandhi da vida, não, o Gandhi era um iluminado. A gente procura falar sobre Mãe Teresa, Mãe Teresa é iluminada. A gente procura falar sobre Chico Xavier, não, Chico Xavier era um santo, era um iluminado. Ah, o quê? São Francisco? Francisco de Assis era iluminado, era um santo. Mas o que foi que eles fizeram? Quando a gente para analisar o que foi que eles fizeram, eles simplesmente seguiram os preceitos do Cristo, doaram de si mesmos àqueles que mais precisavam, fizeram a caridade a todos aqueles que pediam, não esperaram ter retorno quanto àquilo que faziam. Veja que frase linda de Jesus, quando ele diz que quando nós dermos um jantar, a gente não convida nem nosso irmão, nem nossa irmã, nem nossos amigos, nem nossos familiares, porque nós sabemos que eles vão nos convidar de volta. Mas quando nós dermos um jantar, nós convidamos os rasgados, os doentes, os estrupiados, os cegos, os aleijados, porque esses aí não tem com quem nos pagar de volta. É muita sabedoria. Quando a gente para escutar essa frase de Jesus, o que é que ele está querendo dizer com isso? Gente, quando a gente fizer um bem, quando a gente fizer uma caridade, quando a gente fizer uma coisa boa, não vamos fazer visando o futuro, não vamos fazer visando receber o troco, não vamos fazer visando que aquela pessoa possa nos pagar, mas vamos fazer uma caridade pelo bem, pelo amor, pela vontade de ser caridoso. E aí mais tarde Jesus nos dizia, não saiba a sua mão direita o que faz a sua mão esquerda. Não saiamos nós divulgando o que fazemos ou deixamos de fazer, porque a nós não nos importa ou não nos deve importar o reconhecimento de uma sociedade, mas sim o sentido do trabalho bem feito e a sensação do amor que brota em nosso coração. É muito profunda a colocação de Jesus quando ele fala a respeito da caridade, a respeito daquilo que se deve esperar, porque ele termina nos dizendo que estarão à sua direita aqueles que deram de comer quando ele teve fome, de beber quando ele teve sede, aqueles que o vestiram quando ele estava nu, aqueles que o visitaram em preso, quando ele estava preso ou quando estava doente. É muito interessante e muito profunda essa colocação, porque não nos coloca que estará à minha direita aquele que for da religião A, B ou C, estará à minha direita aquele que der a quantia de tanto para a minha igreja, estará à minha direita aquele que for todos os dias ao centro espírita, estará à minha direita aquele que não fizer nada e viver somente para a religião. Não, Jesus não coloca isso. Ele não pede essa exclusividade, ele não pede essa situação, ele é muito enfático, muito claro. Jesus coloca que estará à minha direita aquele que me der de beber quando eu tiver sede, de comer quando eu tiver fome, aquele que me vestir quando eu estiver nu, aquele que me visitar quando eu estiver preso ou doente. Jesus é muito claro, estará à minha direita aquele que praticar o amor ao próximo. E ele mostra que amor é comportamento, porque ele mostra através das ações aquilo que nós podemos fazer pelo nosso próximo. Dentro do grupo Espírito Verde da Caridade, eu tenho certeza em outros grupos que aqui estão, não somente da doutrina espírita, mas que aqui em Palmares também tem, eu sei que tem, nós temos um serviço de distribuição de sopa, nós temos um serviço de trabalho com crianças carentes, isso tudo é muito bom, mas desde que nós façamos sem esperar recompensa, desde que nós façamos pelo bem, por aquela vontade de fazer ao próximo, esse é o convite que Jesus nos deixa para que nós possamos seguir os seus passos. Quando ele nos convida, aquele que quiser me seguir, deixe, pegue sua cruz e venha após mim. Abrace uma causa e venha após mim. Abrace o seu irmão e venha após mim. Tem uma pergunta muito bonita no Livro dos Espíritos, que me escapa o número agora, mas quando Kardec pergunta qual é a religião que tem a capacidade de se afirmar como sendo a melhor religião. E aí é muito lógico, seria esperar que os espíritos, dentro do Livro dos Espíritos, dissessem o Espiritismo. Mas não é isso que eles dizem. Muito pelo contrário, eles dizem para Kardec, com muita sabedoria, aquela que tiver a capacidade de formar mais homens de bem. Aquela que tiver a capacidade de formar mais homens de bem, aquela que nos fizer melhor, aquela que nos ensinar a amar, aquela que nos ensinar a doar, aquela que nos ensinar a dar de nós, do nosso tempo, da nossa atenção, do nosso carinho, aquela que fizer com que eu trabalhe pelo bem do meu próximo, esquecendo inclusive da minha própria religião, porque quem faz caridade não tem religião, quem faz caridade é gente boa. E quem é bom, é bom. Eu conheço muita pessoa que se diz ateia, que não tem crença, que não acredita em Deus, mas que é boa e faz coisas boas e com certeza recebe auxílio desse Deus que ele diz que não acredita ainda, porque um dia vai acreditar. Mas essa é a mensagem profunda que Jesus nos coloca quando ele diz: busquemos o nosso tesouro dentro de nós. Porque buscando dentro de nós, nós iremos encontrar o caminho para encontrar esse Jesus que a gente busca tanto lá fora, mas que está dentro da gente. Eu queria somente encerrar lembrando a todos que amanhã, dia 16, na cidade de Água Preta, a partir das 14 horas, no auditório da Secretaria de Agricultura do município de Água Preta, nós estaremos num seminário.